apresentar em nome da Comissão de Assuntos Europeus os nossos cumprimentos, cumprimentos de boas-vindas. Seja bem-vindo à nossa Casa da Democracia. Sabemos que os três vetores da política em termos europeus externa da Polónia assentam em três, enfim, dados: a competitividade, a solidariedade e a abertura. E antes de passar propriamente à apresentação da Comitiva Portuguesa de Assuntos Europeus aqui presente, não queria deixar de, como já uma vez também referi a um dirigente político polaco, da minha admiração por duas das personalidades do século passado que, enfim, mais me tocaram, nomeadamente o Papa João Paulo II e o vosso presidente do Solidariedade, do Sindicato de Solidariedade, que foram marcantes, efetivamente, na política do século XX. Para lhe apresentar a comitiva presente, à minha direita está o Sr. Deputado Vitalino Canas e o Partido Socialista também pelo Sr. Deputada Helena André e pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão. São o maior partido da oposição, representam o Partido Socialista. À minha esquerda, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves e o Sr. Deputado Duarte Marques. São o maior partido neste momento do governo e formam connosco. Eu sou deputado do CDS, Partido Popular, e, portanto, formamos a coligação que governa o país, nós, e, curiosamente, quem está à minha esquerda e não quem está à minha direita. Eu, como vice-presidente, também queria apresentar os cumprimentos da parte do presidente da Comissão, que me pediu que o apresentasse e, simultaneamente, que lhe dissesse a impossibilidade de se encontrar ausente no estrangeiro, de estar presente como seria vontade dele. Portanto, a partir deste momento, acho que considero abertos os trabalhos e passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado. E bem-haja.
Nossa Europa é, respirasse com dois pulmões. E penso que hoje em dia é mesmo assim.
Łączy nas dzisiaj także z Portugalią. Dzielimy wspólny dom, mamy wspólne troski, ale też mamy wspólne zadania, którymi możemy się zająć.
Hoje em dia pode-se dizer que dividimos a mesma casa europeia, em Polónia e Portugal. E dividindo a mesma casa, dividimos tanto algumas preocupações como tarefas.
Wiemy, jak wielkie wyzwania stoją dzisiaj przed Portugalią w związku z kryzysem finansowym. I podziwiamy to, że udaje się w Portugalii budować i utrzymywać konsensus polityczny dla reform.
Sabemos que hoje em dia Portugal realmente existem grandes desafios relacionados com a crise económica que está a acontecer agora neste país, mas nós realmente observamos com grande consideração positiva aquilo que está a acontecer e sobretudo avaliamos de forma muito positiva a capacidade de manter a consolidação política. Apesar da situação de crise que acontece aqui.
To największa wartość, którą musicie utrzymywać, bo to buduje zaufanie do Portugalii w Europie.
Eu penso que é valor mais forte que tem de ser sempre assegurado, porque penso que esta consolidação política é dos fatores que constrói confiança para Portugal nos olhos da União Europeia.
A to, że koszty dostosowań są wielkie, to wiemy, mamy swoje także bolesne doświadczenia związane z reformami strukturalnymi, z koniecznością oszczędności budżetowych i wiemy, jak to jest trudne dla społeczeństwa.
Nós conhecemos, pode-se dizer, as partes menos boas. Nós sabemos que quanto custa a realização destes desafios. Nós também temos na Polónia exemplos de reformas estruturais muito dolorosas. E temos também necessidade de utilizar medidas de austeridade, algumas de poupança, e sabemos quanto isso custa.
Ale Europa to nie może być tylko austerity. Austerity to jest... oni będą wiedzieli.
Mas Europa não pode ser só poupança.
Musimy myśleć też o pozytywnej agendzie. I z tej perspektywy te najbliższe pół roku będzie niezwykle istotne.
Temos também de pensar de forma positiva, de agenda positiva i neste contexto os próximos 6 meses vão ser muito importantes.
I z tego powodu jestem dzisiaj w Lizbonie, dyskutowałem z moim odpowiednikiem o potrzebie utrzymania bardzo bliskiej współpracy Polski i Portugalii w kontekście negocjacji budżetowych.
Por isso estou aqui hoje em Portugal. Eu já falei com o meu homólogo aqui em Portugal sobre a necessidade de manter uma estrita colaboração entre os nossos países, sobretudo no contexto das negociações orçamentais da União Europeia.
Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, w listopadzie, uda się zaawansować, a być może nawet zakończyć te negocjacje. Negocjacje budżetu Unii na lata 2014-2020, bardzo ważne dla obu naszych krajów, dlatego że one będą budowały poczucie przewidywalności dla inwestycji publicznych, a bez inwestycji publicznych perspektywy wzrostu będą słabsze.
Pensamos e esperamos que em novembro há uma grande possibilidade de que se acabem estas negociações orçamentais para orçamento da União Europeia para os anos 2014 a 2020 e sem dúvida é um fator muito importante porque vai nos ajudar a construir alguma previsibilidade em relação à questão financeira, que vai ajudar nas questões de financiamento de questões públicas.
Drugie ważne wyzwanie na te pół roku to prace nad reformą architektury Unii Gospodarczej i Walutowej.
Outro assunto muito, muito importante para trabalhar é um assunto de arquitetura, pode dizer, de construção da União Económica e Monetária. Futuro dela.
Tutaj jesteśmy w nieco odmiennej sytuacji. Polska nie jest jeszcze dzisiaj członkiem strefy euro, ale Akcesja do strefy euro to jest nasze powołanie.
Aqui a situação é um pouco diferente, porque a Polónia hoje em dia ainda não faz parte da zona euro, mas é um dos nossos objetivos estratégicos.
Potrzebujemy, my Polacy potrzebujemy tych reform po to, by mieć poczucie, że błędy konstrukcyjne Unii Gospodarczej i Walutowej zostaną wyeliminowane i po to, by mieć zaufanie, móc odbudować zaufanie społeczeństw, także społeczeństwa polskiego, do tego, że członkostwo w strefie euro może służyć wzrostowi, może służyć stabilności gospodarczej.
Essas questões são muito importantes para nós, como para país que tem esse objetivo estratégico. Por quê? Porque a capacidade de ultrapassar a crise de hoje vai poder ajudar a construir, por exemplo, a confiança do povo polaco para esta União Monetária e também esperamos que vamos poder ultrapassar os erros que já foram cometidos.
I w kontekście reformy architektury Unii Gospodarczej i Walutowej będziemy rozmawiali o tym, o czym też wspomniał Pan Przewodniczący. Będziemy mówili o konkurencyjności, solidarności i otwartości. Konkurencyjności, bo konkurencyjność w średnim i długim okresie zadecyduje także o przyszłości strefy euro. Solidarności, która musi towarzyszyć wysiłkom reformatorskim i otwartości na także na tych, którzy chcą do Unii Europejskiej, do strefy euro przystąpić w najbliższych latach.
No contexto desta discussão sobre o futuro da União Económica e Monetária, nós vamos também falar daqueles três vetores que o Sr. Presidente já mencionou hoje, ou seja, abertura, solidariedade e competitividade. Por quê? Porque competitividade é um dos fatores principais, de principal importância para o mercado da União Europeia. Solidariedade, que nunca podemos esquecer sobre este fator, que tem de sempre existir, e também abertura também para os novos membros, para aqueles que querem fazer parte dessa união.
I byłbym wdzięczny, gdybyśmy mogli to dzisiejsze spotkanie wykorzystać także na rozmowę o tym, jak Państwo widzicie wyzwania, jakie stoją przed Waszym krajem, przed Unią Europejską w najbliższych miesiącach.
Gostaria de utilizar esta reunião de hoje também para poder ouvir a vossa opinião sobre aquilo, como vem o futuro da União Europeia, como vêm os desafios que existem, que vão existir.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelas suas palavras e, seguindo a tradição do Parlamento Português, passarei a palavra ao maior partido da oposição, neste caso ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado. Gostaria de começar por dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado, a este Parlamento, agradecer a sua presença e o seu interesse pela situação em Portugal. Não irei gastar muitas palavras em relação à nossa situação interna, isso é óbvio, um tema de debate interno, e falarei sobretudo das questões de natureza europeia e da resposta europeia à crise. Farei apenas um pequeno comentário, uma vez que o Sr. Secretário de Estado vem a Portugal num momento muito importante para nós, quando está terminou a quinta análise, o quinto exame realizado pela Troika ao nosso programa de ajustamento.
Em relação à situação interna, 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 em relação à situação interna
W momencie zakończenia piątej analizy dokonanej przez inspektorów wierzycieli tych państw europejskich.
E de facto, nestes últimos dias, entre o final da semana passada e esta semana, sucederam-se várias notícias difundidas e assumidas por membros do Governo, designadamente o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, dando a indicação, informando os portugueses, de que vai haver mais austeridade.
Które będą musiały zostać podjęte. Wiadomości, informacje te podawał zarówno nasz premier, jak i minister finansów.
Isto é, os portugueses para 2013 esperam mais austeridade e esperam mais recessão, porque também, ao contrário do que tinha sido referido há umas semanas atrás, 2013 não vai ser ainda o ano em que vai haver recuperação económica. E, portanto, estamos aqui numa altura de mudança, uma vez que o consenso político e também social que foi referido, eu creio que a senhora intérprete falou de consolidação política, mas queria dizer consenso político, o consenso político e social que tem existido internamente em Portugal está, neste momento, a romper-se. Isso significa, enfim, não vou falar pelas outras forças políticas e também pelos parceiros sociais, pelos sindicatos e pelas associações patronais, esses dirão aquilo que pensam, mas da parte do Partido Socialista já houve, ou está a haver, já um conjunto de posições que revelam que o Partido Socialista não irá apoiar as medidas de austeridade que foram agora anunciadas pelo Governo. Portanto, não haverá consenso em torno dessas medidas. E não haverá consenso sobre essas medidas, por um lado porque o Partido Socialista entende que a receita que está a ser assumida desde há um ano e meio não está a produzir os resultados que foram esperados e também está a ser levada a cabo em dose excessiva. E também porque nós entendemos que está cada vez mais evidente que a resposta que é necessário para esta crise tem de ser uma resposta, sobretudo, ao nível europeu. Ou seja, os países que têm dificuldades, mas são quase todos na Europa, os países que têm dificuldades, naturalmente, que têm de desempenhar o seu papel e devem desempenhá-lo de forma a não prejudicarem definitivamente a sua economia e os seus cidadãos. Nie przedstawia jakiegoś ryzyka
jeśli chodzi o społeczeństwo.
Mas nós achamos que está cada vez mais evidente que a Europa tem de construir uma resposta conjunta e essa resposta ainda não foi construída. Por exemplo, nós apoiamos, consideramos correta a decisão recente do Banco Central Europeu, anunciada pelo Sr. Mário Draghi, no sentido de o Banco Central Europeu adquirir dívida soberana no mercado secundário, até um certo período de maturidade. Mas entendemos que se deve ir mais longe e gostaria de saber, é uma das perguntas que queria deixar, gostaria de saber a opinião do governo polaco sobre esta iniciativa do Banco Central Europeu e outras que o Banco Central deve vir a tomar. Também saudamos, obviamente, o passo importante que hoje foi dado com a decisão do Tribunal Constitucional Alemão de viabilizar o tratado que criou o Mecanismo Europeu de Estabilidade. Também é um passo importante para a criação de poder de fogo, como se costuma dizer na Europa, contra a especulação, contra a dívida soberana. A decisão do Tribunal Constitucional Alemão de viabilizar o tratado internacional que cria um mecanismo europeu de estabilidade. Saudamos essa decisão, mas mais uma vez fica aqui também patente a fragilidade da Europa que esteve dependente, para uma questão tão importante, de uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão. Saudamos as intenções que têm sido reveladas de manter no próximo quadro financeiro plurianual 2014-2020 manter um alto nível de investimento nos países da coesão, mas entendemos que essa vontade política não está suficientemente consolidada ainda. Isto é, o que eu quero dizer é que o Partido Socialista saúda naturalmente tudo o que seja desenvolvimentos que estejam a ser conseguidos ao nível da Europa, mas continuamos a achar que estes desenvolvimentos são insuficientes e que não estão a resolver o problema de fundo. Isto é, para terminar a minha intervenção, citando o Sr. Secretário de Estado e aludindo às palavras que referiu, citadas do Papa João Paulo II, de facto nós também gostaríamos de ter uma Europa a respirar com os dois pulmões, mas infelizmente acho que a Europa ainda está a respirar com um pulmão apenas e com muita dificuldade. Chciałbym powiedzieć, że
Rzeczywiście, my też mamy nadzieję, że Europa będzie oddychać dwoma płucami, ale myślimy i w naszej opinii dzięki temu, że Europa oddycha tylko jednym i z dużymi problemami.
E, portanto, deixava, e termino aqui, para não estar a monopolizar a reunião, termino aqui deixando o apelo ao Sr. Secretário de Estado para que a Polónia continue a ser um Estado virado para o aprofundamento da Europa. Sabemos que os polacos são, na sua grande maioria, europeístas, e que a Polónia continue a ser um fator importante de aprofundamento do ideal europeu e da procura de uma solução europeia para os nossos problemas. Muito obrigado.
Continuando a seguir a tradição, se o Sr. Secretário de Estado me permitir, nós passamos a palavra agora ao PSD, Partido Social Democrata, maior partido português, e seguidamente a Vossa Excelência responderia às perguntas em conjunto. Se pretende responder diretamente ao Sr. Deputado Vitalino Cana, já eu deixo ao seu critério. Eu queria também dizer, Sr. Secretário de Estado, Serafim é quase português, Serafim é quase ou não português. Não, mas saudar também a chegada dos senhores deputados João Lobo, Sérgio Azevedo, Cláudia Aguiar, Lídia Bulcão e Teresa Leal Coelho, que chegaram também para nos acompanhar. Falta alguém?
Não é a Teresa Leal Coelho.
É. Já disse.
Não é a Teresa Leal Coelho que está ali.
Ah, pá, desculpa.
Faz mal. Esther Vargas.
Nossa Senhora Deputada Esther Vargas, eu peço desculpa, mas eu vi daqui, mas eu estava sem óculos também. Olha, peço imensa desculpa. Mas são parecidas. I'm sorry. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Obrigado, Sr. Presidente. Também eu queria começar por cumprimentar os colegas e especialmente o Sr. Secretário de Estado, que está connosco hoje, e fazê-lo dando nota de que não só apreciamos a forma como a Polónia tem encarado a sua partilha deste projeto comum que é a União Europeia, como distinguindo o papel muito importante que nós podemos ter no presente e no futuro nesta construção europeia. Estar em Portugal em setembro de 2012 torna indispensável falar na Troika, no programa de resgate, no programa de apoio financeiro assinado em maio do ano passado.
Naturalnie następnej wizyty trojki i ocenie także tego, co zostało zrobione od maja zeszłego roku.
Não me vou alargar em comentários sobre a atualidade política portuguesa, porque a situação política em Portugal está em evolução muito acelerada e eu próprio ainda não a domino completamente em todos os seus contornos. Isto porque acabámos o quinto exame da Troika, quinto exame que marca exatamente metade da execução deste programa. Estão previstas 9 revisões, avaliações da situação. Nós acabámos de cumprir a quinta, todas elas com avaliação positiva até agora. Não fazendo nenhum tipo de avaliação de intenções das maiorias e das oposições, diria, contudo, que este programa de resgate, que envolveu assegurar um contributo através de empréstimo de 78 mil milhões da chamada Troika, tem uma especificidade a que eu dou muita importância. Foi assinada por um governo em fim de mandato e está a ser cumprida por uma coligação que assumiu o poder depois de assinado esse contrato. Claro que qualquer resumo da situação portuguesa neste momento, em termos políticos, far-lhe-á chegar a mensagem de que quem tem hoje a responsabilidade de governar em Portugal acha que está a cumprir o contrato que foi assinado em maio de 2012, quem assinou o contrato diz que aquilo que está hoje em jogo é completamente diferente do que estava em jogo em maio de 2012. Seja como for, e não vou entrar nessa discussão, o que é certo é que a posição do governo português e da maioria parlamentar que o apoia é que o contrato assinado com a Troika em maio de 2012 é para cumprir escrupulosamente. E é para cumprir escrupulosamente, não só porque contratamos, mas porque entendemos que é aí que se joga o futuro do país. Claro que esperamos que, ao mesmo tempo que desenvolvemos este programa de reequilíbrio, esperamos que o ruído de fundo na União Europeia seja o menor possível e que as incertezas sejam também as menores possíveis. Portanto, precisamos de uma União Europeia estável, com objetivos definidos e a cumprir os objetivos que define a si própria. Quer isto dizer que esperamos que os três Conselhos Europeus que se vão realizar até ao fim do ano abram a porta à efetiva execução de tudo aquilo que os Conselhos Europeus anteriores decidiram. Comungamos, portanto, estamos com as posições que ainda esta manhã foram expressas pelo Presidente da Comissão, Durão Barroso, perante o Parlamento Europeu sobre o Estado da União. Partilhamos a dois níveis, a um primeiro nível em termos da necessidade de um maior aprofundamento político na construção europeia, mas também ao nível do efetivo cumprimento das decisões que vêm sendo tomadas em relação à União Económica e Monetária. Há muito tempo que está diagnosticada a imperfeição da construção da União Económica e Monetária e, portanto, aquilo que nós esperamos é que os instrumentos de que essa União necessita sejam efetivamente estabelecidos, mas não só sejam estabelecidos, como sejam estabelecidos ao ritmo necessário e pensamos que tem sido aqui verificado um indesejável atraso nessa matéria. Também nós atribuímos grande importância política às negociações orçamentais das perspectivas financeiras para o período 2014-2020. Penso que partilhamos a condição de amigos da coesão com a Polónia e pensamos que o papel da Polónia nesse âmbito é muito importante. E temos apoiado a ideia da criação de um imposto sobre as transações financeiras que não só realizem mais o objetivo de haver efetivos fundos próprios da União Europeia, receitas próprias da União Europeia, que a distanciem do contributo dos Estados para o orçamento da União Europeia, mas ao mesmo tempo permitissem reforçar a capacidade financeira da União Europeia.
doprowadzić do tego, że Unia Europejska miałaby swoje własne przychody, które nie pochodzą od wpłat poszczególnych członków. Myślimy, że jest to bardzo ważne i w ten sposób byłby to też sposób na osiągnięcie większej zdolności finansowej.
Porque em relação à União Europeia e à construção da União Europeia, penso que devemos sempre contribuir para um consenso alargado em Portugal. Eu terminaria como o meu colega deputado Vitalino Canas, dizendo que, usando uma palavra do Sr. Secretário de Estado, ou uma frase do Sr. Secretário de Estado, ou do Papa João Paulo II, também eu terminaria por dizendo que a Europa realmente está a respirar num só pulmão e seria bom que utilizasse os dois que tem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Costa Neves. Não sei se algum dos seus deputados quer usar a palavra. Muito rapidamente, e em nome do CDS, e também porque alguns deputados não podem estar presentes, e fugindo um bocadinho ao que é normal, eu direi apenas umas breves palavras, no sentido de dizer que sou um otimista por natureza. E à sua pergunta, como vêm os desafios da Europa, eu entendo que, ou nós, ou pelo menos o CDS entende, que para assumirmos os desafios da Europa temos que pôr as nossas contas em dia. E, portanto, essa tem sido uma das nossas prioridades e será seguramente. Já foi, aliás, anunciado pelo Ministro das Finanças que seguramente voltaríamos ao mercado nos finais de 2013. Não esquecemos que tem sido um esforço colossal e que o problema que mais nos assusta e aflige é efetivamente o desemprego, que atingiu números absolutamente que ninguém estaria à espera neste momento. 15,4% da população portuguesa não tem trabalho. Não nos podemos esquecer, no entanto, que há um ano a dívida no mercado secundário português era vendida a juros a 20% e na última foi vendida a 4%. Dizer-lhe também que acreditamos numa União Económica Europeia que, no fundo, seja baseada nos três princípios da vossa política externa: competitividade, solidariedade e abertura. E embora reconhecendo a lentidão do processo, acreditamos que a Europa vem sendo solidária para com aqueles que vêm necessitando. Que não é, efetivamente, o caso da Polónia, que é um caso invejável do seu ponto de vista económico, e eu, se me permite, deixar-lhe e era a última pergunta que lhe deixava, para não o maçar, é como é que conseguiram efetivamente um esforço desta ordem, quais os incentivos que deram às pequenas e médias empresas e como é que conseguiram criação de emprego numa economia que obviamente passou também, provavelmente, por alguns esforços e por algumas necessidades, enfim, não tão grandes provavelmente como as nossas, mas também e grandes.
Na pomoc. I oczywiście Polska nie jest tutaj przypadkiem potrzebującym tej pomocy, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wspaniałą sytuacją ekonomiczną, gospodarczą. Ja chciałabym w tym momencie wykorzystać też na zadanie pytanie, jak to osiągnęliście, jak udało się osiągnąć dojść do tego wspaniałego poziomu, który widzimy, godnym pozazdroszczenia. Jakie dopłaty, czy jakie zastosowane zachęty dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak udało Wam się stworzyć tyle miejsc pracy? Wiem, że sytuacja polska też była trudna. Myślimy, że nie tak trudna jak nasza, ale była też trudna i w związku z tym nasze pytanie. Jak Wam się udało?
Por último, acreditamos sinceramente que caminhamos, provavelmente com necessidade de algum oxigênio, para os dois pulmões, em definitivo. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dá-me licença de só dizer uma coisa, pedir desculpa por sair um bocadinho.
Faz favor. Tem a palavra o Sr. Deputado.
É para pedir ao Sr. Secretário de Estado que compreenda que eu vá ter que sair daqui a 10 minutos, que vou apanhar um avião, mas que tenho aqui 6 colegas que representam muito bem, muito amplamente a minha força política.
Bardzo dziękuję za cały szereg wątków, które pojawił się w naszej dyskusji. Postaram się odnieść także do pytań i podzielić się swoimi spostrzeżeniami czy nadziejami co do tego, jak w tych najbliższych miesiącach będziemy wspólnie w Europie odpowiadali na wyzwania kryzysu.
Muito obrigada por todas as questões que foram colocadas aqui durante a nossa discussão. Eu vou agora tentar responder às perguntas que apareceram e também vou tentar dividir um pouco a nossa experiência e falar um pouco sobre aquilo que pensamos que vai acontecer durante os próximos meses no contexto europeu.
Jako Polacy mamy dosyć specjalną pozycję w dobie dzisiejszego kryzysu. Rzeczywiście z jednej strony przez ostatnie lata Polska to był kraj wzrostu, najwyższego wzrostu w Europie.
Realmente a nossa situação econômica da Polónia é um pouco especial no contexto da crise financeira, porque durante os últimos anos, de facto, éramos um único país de crescimento e crescimento forte.
Co pozwala nam zachować pewien dystans.
O que permite-nos manter uma certa distância.
Z drugiej strony za ścianą mamy Niemców.
Por outro lado, os nossos vizinhos são alemães.
Z którymi historia bywała ciężka.
Com os quais a história tem sido difícil.
Mamy też tą aspirację, że chcemy do strefy euro przystąpić i widzimy swoją przyszłość w strefie euro.
Temos o objetivo de fazer parte da União Monetária, da Zona Euro i queremos entrar.
Kryzys oczywiście nie pomaga.
A crise não ajuda.
Dlatego, że poparcie społeczne dla przystąpienia do strefy euro maleje.
Porque neste contexto o apoio social que temos diminui. significativamente para nossa entrada para a zona euro.
Więc mówię o tym, że mamy pewien dystans, ale z drugiej strony sądzę, że ta nasza pozycja daje nam szansę na to, żeby zabierać głos czasami taki obiektywny.
Portanto, por lado, a nossa situação permite alguma manter alguma distância, algum distanciamento daquilo que acontece, mas por outro lado também permite-nos às vezes falar talvez de forma mais objetiva sobre aquilo que está a acontecer.
I zacytuję tutaj ministra Radka Sikorskiego, który w grudniu ubiegłego roku w Berlinie powiedział, że to paradoksalne, jak na ministra spraw zagranicznych Polski, że wzywam Niemcy do działania i jeśli się czegoś obawiam, to tego, że Niemcy działać nie będą.
E agora queria citar aqui as palavras do ministro de Negócios Estrangeiros polaco, senhor Radosław Sikorski, que no ano passado em Berlim disse que é quase paradoxo que o ministro de Negócios Estrangeiros polaco quer chamar a Alemanha para agir. E o nosso único a nossa preocupação é que não vão agir.
Dlatego decyzje, które zapadły dotyczące Europejskiego Banku Centralnego czy ESM-u uważamy za słuszne.
Ou seja, todas as decisões que foram tomadas em relação ao Banco Central Europeu e outros neste contexto, pensamos que são certas.
Ale jako sąsiedzi Niemiec, jak powiedziałem, mamy Niemców za ścianą, mamy też wrażliwość i słyszymy dobrze wrażliwość niemiecką.
Mas, como já disse, como somos vizinhos com a Alemanha, também percebemos muito bem a sensibilidade da alemã e percebemos muito bem o que é que se passa na casa do nosso vizinho.
Tam nie ma łatwych rozmów.
As conversas não são fáceis.
I to, co może budować siłę tych, którzy chcą w Niemczech zachować odpowiedzialność za Europę, to są wiarygodne programy reform także w kraju takim jak Portugalia.
I o que pode manter a posição daqueles que querem criar a força da União Europeia são os partidários, são aqueles que apoiam as fortes reformas nos países, por exemplo, como Portugal.
Bo problem tej sytuacji, papież mówił o dwóch płucach, mówił o płucu na wschodzie i na zachodzie. Wytworzyła nam się sytuacja napięcia między południem a północą.
Agora, voltando mais uma vez às palavras do João Paulo II, na altura falava sobre dois pulmões, do leste e oeste. Agora temos uma situação diferente. Estamos a falar sobre alguma emoção entre sul e norte.
Musimy to przerwać, ale to się stanie tylko wtedy, jeśli z jednej strony będzie odpowiedzialność także Niemiec za podejmowanie decyzji trudnych, które będą kontestowane w Niemczech, ale także odpowiedzialność krajów, które są dzisiaj w kłopocie i muszą wykonać także własną pracę, żeby z tych kłopotów wyjść.
Isso tem de ser parado. Isto tem de ser parado, mas só pode ser parado se vamos ter uma responsabilidade de ambos os lados. Ou seja, por lado, responsabilidade, por exemplo, de parte da Alemanha pelas decisões difíceis que vão ser tomadas e também, por outro lado, responsabilidade dos países que estão em crise.
Pytał się mnie pan przewodniczący o sytuację gospodarczą Polski. O doświadczenie Polski. To jest doświadczenie również szalenie bolesnych reform strukturalnych.
O senhor presidente perguntou sobre a situação na Polónia económica, sobre as nossas reformas. I de facto posso confirmar que é uma experiência muito dolorosa.
Upadek komunizmu, byliśmy bankrutem.
Quando caiu o comunismo, nós ficamos na bankrota.
Bezrobocie w wyniku reform strukturalnych przekraczało 20%.
O desemprego, devido às reformas estruturais, chegou a mais de 20%.
Z dnia na dzień setki tysięcy ludzi, miliony ludzi traciły pracę, traciły bezpieczeństwo socjalne. To jest bolesne doświadczenie, bolesne także dla polskiej klasy politycznej, zwłaszcza w latach 90. i na początku tego wieku.
acontecia que milhões, até milhões de pessoas perdiam o emprego de um dia para o outro. Perdiam confiança, perdiam segurança social, que é muito doloroso, não só para a sociedade, mas também para, para os políticos, para os políticos que estavam na frente do nosso país nos anos 90 e no início do, do nosso século.
E wciąż mamy, mamy pewność, wiemy o tym, że czekają nas też dalsze reformy strukturalne, bo nie jesteśmy odporni w 100% na sytuację kryzysową w Europie czy sytuację kryzysową w wymiarze globalnym.
E sabemos muito bem que temos em frente ainda várias reformas estruturais, porque não estamos completamente imunes neste momento àquilo que acontece na União Europeia e a crise também pode nos afetar.
Natomiast to, co dzisiaj, jak sądzę, jest lepsze zarówno w sytuacji, to, co dzisiaj, jak myślę o reformach strukturalnych dzisiaj, w stosunku do czasu, kiedy byliśmy poza Unią Europejską, wiemy, że dzisiaj dla reform strukturalnych możemy liczyć na wsparcie z Europy.
Mas hoje, comparando as reformas estruturais que são necessárias para executar e comparando-as com as reformas que tínhamos de executar antes da entrada na União Europeia, penso que a nossa situação hoje é muito mais fácil, porque podemos contar com o apoio da União Europeia.
I tak może przejdźmy do czego, do agendy na najbliższe miesiące.
Então agora podemos passar para a agenda para os próximos meses.
Mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, mamy decyzję Trybunału w Karlsruhe.
Temos a decisão do Banco Central Europeu, temos decisão do Trybunału em Karlsruhe.
To punkt wyjścia do tego, by sytuacja gospodarcza w Europie nie była przedmiotem kaprysów rynków finansowych.
Podemos dizer que este é um ponto de partida para uma situação onde a situação económica europeia não pode ser objetivo dos caprichos financeiros.
Dzisiaj kolejna decyzja, propozycja utworzenia Europejskiego Nadzoru Bankowego.
Hoje temos outra decisão, proposta de criação do, da fiscalização europeia do bancário.
Tak, to punkt wyjścia, to punkt wyjścia do budowy Unii Bankowej.
Jest un punto de partida para poder construir una unión bancaria.
Polska wspiera ten kierunek i ten kierunek będzie również przedmiotem dyskusji z przewodniczącym Van Rompuyem w jego w trakcie prac Rady Europejskiej w październiku i w grudniu.
A Polônia apoia esta direção, esta criação da possibilidade da união, da criação da união bancária e vamos falar sobre isso com o senhor presidente Van Rompuy durante as nossas, os nossos trabalhos.
A raport Van Rompuya to nie tylko unia bankowa, to będzie również konieczna refleksja o tym, jak wzmocnić przywiązanie, zobowiązanie państw członkowskich do reformy, do reform strukturalnych.
E no relatório que vai aparecer vamos falar não, vai-se falar não só sobre a união bancária, mas também sobre a possibilidade de reforçar envolvimento dos países em relação às reformas estruturais.
Nasze bolesne doświadczenia sprzed kilku czy kilkunastu lat i wasze bolesne doświadczenia dzisiaj powinny, powinny być wkładem do dyskusji, w jaki sposób organizować ten proces w Europie.
As nossas experiências dolorosas e as vossas experiências também dolorosas que estão a passar neste momento, eu penso que deviam também existir durante as discussões sobre este tema. Porque como fazer para evitar este tipo de situações no futuro?
Natomiast mam świadomość, że to, co się wydarzy, gdy idzie o architekturę Unii Gospodarczej i Walutowej w tej roku, w tym roku, to to będą decyzje kierunkowe, ale jeszcze nie ich implementacja, poza, miejmy nadzieję, Europejskim Nadzorem Bankowym.
O que eu penso que vai acontecer este ano é todas as decisões relacionadas com o futuro da União Económica e Monetária, podemos dizer que vão ser uma espécie de direção em que vamos, vamos andar, mas não acredito que ainda vão ser, alguma coisa seja implementada. Seja...
To, co się może wydarzyć i co będzie miało charakter szalenie konkretny, to listopadowa Rada Europejska i zakończenie negocjacji budżetu.
O que pode realmente acontecer e vai ter realmente final concreto e efetivo é em novembro Conselho Europeu e acabamento das negociações relacionadas orçamentais da União Europeia.
E te negociacje są szalenie ważne. Mówiłem o tym z naszej perspektywy. Przewidywalność inwestycji publicznych, podstawa do inwestycji publicznych do roku 2020 będzie miała znaczenie dla wzrostu już dzisiaj.
E estas negociações sem dúvida vão ser muito importantes, sobretudo para previsibilidade dos investimentos públicos. E esta previsibilidade vai ter importância já hoje.
Także będziemy niewątpliwie sporo kapitału politycznego Polski w ten proces angażowali.
Muito capital político polaco vai ser posto nestas negociações.
I mamy pełną świadomość, że to na Polsce spoczywa największa odpowiedzialność, gdy idzie o legitymizowanie i wspieranie polityki spójności.
Temos consciência do nosso papel importante na legitimidade e também aprofundamento da política de coesão europeia.
Także to będzie jeden z naszych zasadniczych celów. Gdy idzie o podatek od transakcji finansowych, popieramy go również, o ile miałoby być to źródło wsparcia budżetu europejskiego.
No que diz respeito ao imposto das transações financeiras, apoiamos também esta ideia, desde que seja uma fonte de financiamento europeu.
Choć muszę powiedzieć, że generalnie, gdy idzie o nowe środki własne, to klimat dyskusji wokół tych propozycji nie jest najlepszy.
Mas tenho de dizer em geral que quando falamos dos novos meios próprios, o clima à volta destas conversas é muito difícil.
Wiele krajów po prostu przyjmuje takie ideologiczne założenie, że budżet europejski nie powinien mieć swoich własnych przychodów poza składkami z państw członkowskich.
Porque muitos países têm aqui abordagem muito ideológica, ou seja, o orçamento da União Europeia não pode ter os meios próprios de financiamento, formas próprias de financiamento. Outras que as contribuições dos Estados-membros.
To niewątpliwie utrudni nam negocjacje także, gdy idzie o wysokość budżetu i myślę, że jest tutaj jest wiele powodów, by kraje takie jak Polska i Portugalia wspólnie wspierały dążenie do tego, by budżet, który będzie wynikiem tych negocjacji, w największym stopniu przypominał to, co zaproponował przewodniczący Barroso.
E penso que devido a isso que disse antes, que mencionei, essas questões ideológicas no tratamento, na abordagem do tema do financiamento da União do orçamento, vai dificultar bastante as negociações e as conversas. E eu penso que Polónia e Portugal vão ter um papel muito importante para reforçar e fazer com que se realize aquilo sobre o que falou o Dr. Barroso hoje.
Bo jak wiecie, kontekst, w którym jesteśmy, kontekst kryzysu, kontekst zacieśnienia fiskalnego sprawia, że skłonność do cięć budżetowych jest bardzo duża.
Porque como sabem perfeitamente o contexto de crise financeira que vivemos hoje, o contexto de aperto fiscal cada vez mais estreito, direciona-nos com muita facilidade para cortes orçamentais.
Także myślę, że powinienem skończyć tym, o czym mówiłem, życząc Portugalii wszystkiego najlepszego w tych trudnych czasach. Życzę także jak najwięcej jedności i jak najwięcej przekonania w Europie, że Portugalia jest na dobrej drodze do tego, by pokonać najgorsze przeszkody.
Penso que posso acabar as minhas palavras hoje com este desejo de tudo do bom, do melhor para Portugal, para o futuro de Portugal. E queria também desejar muita convicção de parte da União Europeia sobre a confiança e confiança em Portugal, que Portugal realmente vai ultrapassar esta fase mais difícil da crise.
Wszyscy płyniemy tą samą łodzią i każdy z nas ma wpływ na stabilność tej łodzi.
Estamos todos no mesmo barco. Portanto, cada de nós tem algum papel quando falamos sobre a manutenção do seu equilíbrio deste nosso barco.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sestan. Não sei se alguém mais da sua delegação quer usar a palavra. Alguns deputados presentes. Não havendo...
Pani, jeszcze mam jedno.
Tenho mais uma questão.
Chciałem przedstawić pana ambasadora, który w poniedziałek złoży listy uwierzeń tajemnicze.
Queria apresentar o nosso novo embaixador da República da Polônia, que na segunda-feira foi oficialmente aqui apresentado.
Mam nadzieję, że się państwo nim dobrze zaopiekujecie, a on będzie z wami dobrze współpracował.
Espero que os senhores aqui em Portugal, os portugueses vão cuidar muito bem dele e espero também que o nosso embaixador vai colaborar muito bem com os portugueses.
Obrigado. Só o senhor embaixador, se o senhor quiser estar aqui.
Yeah, I know you.